dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 1º de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Prime Contabilidade. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Anatel que homologou por aqui o Redmi 8 Pro. Dia desses eu até comentei aqui no podcast que ela tinha anunciado o Redmi 8 Pro e o 8 normal também, e a expectativa é que, claro, né, pinte homologação também da versão normal nos próximos dias. Os dois aparelhos têm tela de 6,4 polegadas, tem até 8 GB de RAM, 128 GB de espaço, 4 câmeras na parte de trás e tem um destaque, né, para a câmera principal da versão Pro, que tem 108 megapixels. Eles foram lançados lá fora, custando equivalente aqui, né, na conversão direta, que daria a partir de R$1.200, mas é aquela coisa, né, a gente sabe aqui que vai ser um pouco mais caro. A versão passada, por exemplo, passou de R$2.000, então é provável, né, que essa versão também passe aí dos R$2.000, R$2.300. Bom, e ainda sobre o Brasil, o Banco Central autorizou por aqui o lançamento do WhatsApp Pagamentos, coisa de um ano depois do Facebook ter lançado o recurso por aqui, sem validar com ninguém, e ter sido obrigado, né, tirar o recurso do ar aí correndo. Então o Facebook passou desde junho do ano passado até agora, acertando as partes legais, né, para lançar o WhatsApp Pagamentos por aqui, e tá autorizado agora, a partir de agora pelo Banco Central. Ele vai poder permitir pagamentos do WhatsApp usando as redes da Visa e também da Mastercard, e já prometeu, né, que o recurso tem os detalhes ainda para acertar, depois de lançar aí nas próximas semanas. Bom, e já que o assunto é o Facebook e dinheiro, deixa eu comentar que ele perdeu o David Fisher, que era o diretor de faturamento da empresa. Ele vinha cuidando da operação do Facebook na Índia, que é o maior mercado que o Facebook tem pelo mundo, e cuidava também, né, da parte de marketing e publicidade aí para conseguir otimizar o faturamento, e vai ficar mais uns meses aí só para garantir a passagem do cargo de uma forma segura para a próxima pessoa. Bom, e por último sobre o Facebook, ele anunciou que finalmente vai voltar a deixar o pessoal ver as publicações lá no feed de notícias na ordem cronológica, e não só a ordem que ele escolhe lá com os algoritmos. Então, o que ele falou que vai fazer vai ser adicionar 3 abas no feed de notícias. A primeira é para manter como está hoje, a segunda pela ordem cronológica dos posts, a terceira é para uma ordem de favoritos do usuário, e a pessoa escolhe, né, os 30 favoritos lá que ela quer para poder ver as publicações. Além disso, o Facebook anunciou também que vai começar a deixar o usuário escolher, né, quem que pode comentar nos posts que ele fizer, podendo deixar aberto para todo mundo, ou só para os amigos que ele segue, ou só os citados lá, as pessoas e contas citadas na publicação que ele fizer. Bom, e ainda sobre redes sociais, o site The Information falou que a Snap está trabalhando já na próxima geração dos óculos conectados Spectacles com uma telinha para conseguir colocar conteúdo aumentado na frente do olho do usuário. Eles falaram que essa próxima geração vai ter um display na lente para a pessoa ver os títulos aplicados direto no que ela está gravando nos óculos, né, sem ter que olhar no celular para conseguir fazer isso, mas pode ser meio caro. Falou que ele vai ser voltado só para desenvolvedores e criadores de conteúdo. Bom, e por último, sobre plataformas sociais, o LinkedIn também confirmou que está trabalhando numa cópia do Clubhouse. Ele confirmou essa informação para o TechCrunch depois que pintou um vazamento, né, que eles iam planejando aí essas salas de áudio para bate-papo ao vivo, mas não deram prazo para o lançamento oficial dessa ferramenta. Bom, e agora eu vou falar sobre a MediaTek, que está no topo do ranking agora dos principais fabricantes de processadores para smartphones. Quem deu essa informação foi a empresa Omdia, no relatório anual dela a respeito desse mercado, e ela falou que a MediaTek conseguiu ultrapassar a Qualcomm com um crescimento de quase 50% na comparação ano sobre ano, e atingindo aí 27% de market share. Eles falaram que ela cresceu esse tanto especialmente por conta da Xiaomi, que aumentou a quantidade de telefones vendidos aí com processadores da MediaTek, e foi a Huawei a principal culpada aí pela queda da Qualcomm. Na verdade, não é exatamente a Qualcomm, né, mas aquela treta dela com o governo americano que está causando uma redução da venda de telefones e redução também da fabricação dos aparelhos. E aí, claro, né, ela não precisa de tantos processadores aí também. Aí acaba caindo a situação também da Qualcomm. Agora, ainda sobre o mercado de processadores, a ARM anunciou pela primeira vez em 10 anos uma arquitetura nova dos chips dela, que é a ARM V9, que, claro, é substituir a ARM V8. Essa arquitetura ARM V9 tem mais segurança, mais performance geral e mais performance específica também aí para inteligência artificial, e a ARM falou também que espera que os primeiros chips aí com essa nova arquitetura possam chegar ao mercado consumidor até o final desse ano, com os primeiros aparelhos que vão contar já com essa arquitetura. Bom, e por último hoje sobre esse mercado, o pessoal do site Ars Technica deu uma espiada já nos chips novos da Intel, a geração Rocket Lake S, 11ª geração de processadores Core, e tá meio decepcionado com o que a Intel conseguiu entregar. Eles falaram que esses processadores não entregam o ganho que a Intel tinha prometido, né, de quase 20% de processamento em comparação com a geração passada, e criticaram o fato projeto dela continuar na arquitetura e processo de 14 nanômetros para fazer esses processadores. Eles falaram que ficou pela metade o esforço da Intel de trazer para 14 nanômetros os recursos de 10 nanômetros, né? Que ela tinha falado que ia fazer essa espécie de backport, e ela está atrás aí, segue atrás da AMD em relação a esse assunto. Já a boa notícia, de acordo com eles, né, que na comparação com a décima geração, ele consome menos energia mesmo, entrega um pouco mais de performance, especialmente na parte gráfica, e caso você queira ver a fundo essa análise que eles fizeram, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre o fim da Cortana, tanto pro Android quanto pro iOS, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Prime Contabilidade, que segue patrocinando aqui o Loop Matinal nesse mês. A Prime já atua no mercado há vários anos, atendendo empresas de vários setores diferentes em mais de 30 países, e um dos focos que ela tem é justamente aqui na área de contabilidade de empresas de tecnologia, o que é uma boa notícia, né, para você que quer abrir uma empresa aqui que escuta o Loop Matinal. Quem já abriu uma empresa sabe como essa é uma coisa que é bem enrolada, né, com bastante burocracia, que se você errar alguma coisa que é até fácil de errar, você vai perder tempo, vai gastar mais dinheiro ainda do que você precisava. Então, se você quer abrir a sua empresa, tá começando a sua startup, por exemplo, ou vai começar a desenvolver aplicativos e tem que abrir um PJ, faz o seguinte: entra no site prime-contabilidade.com, aí você fala com eles, né? Comenta que escutou aqui o patrocínio no Loop Matinal e pronto. Você vai abrir a sua empresa com a Prime Contabilidade com 50% de desconto e depois vai ter mais 20% de desconto na contabilidade normal. Então, de novo, hein, entra lá, prime-contabilidade.com para abrir a sua empresa com 50% de desconto e ter 20% também de desconto na contabilidade normal. Muito obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Lá para metade do ano passado, mais ou menos, a Microsoft falou que no finalzinho de março agora ela ia acabar com o suporte à Cortana tanto no Android quanto no iOS, e ela cumpriu essa promessa que ela tinha feito. Ela confirmou que os comandos para Cortana, para criar lembrete, por exemplo, não vão mais funcionar. Na verdade, falou que a partir de ontem mesmo eles deixaram de funcionar, mas falou, né, que eles seguem disponíveis, aí, que está agendado já para você conseguir usar pelo Microsoft To Do. Já do lado do Windows, ela esclareceu que vai continuar funcionando tudo igual, mas é importante, né, o fim do suporte à Cortana no mundo móvel. Bom, e enquanto isso, na Huawei, eu vou voltar a falar sobre a empresa que divulgou o relatório fiscal, né? Na verdade, o balanço aí do ano passado, e mostrou que está impactando mesmo aí a briga dela com o governo americano. Ela conseguiu aumentar o faturamento dela em 3,8%, mas foi uma queda bem grande, né, na comparação com 19% de crescimento em 2019. Ela disse que por causa da briga com o governo americano, a China foi o único país onde ela opera que ela conseguiu aumentar o faturamento. Ao invés de cair, ela representou 65% aí do faturamento total do ano da empresa. Já o lucro dela em 2020 foi só de 3,2%, e uma outra queda grandona também que ela falou foi da parte de negócio voltado para consumidor final, cresceu só 3,3% versus quase 35% que ela tinha crescido em 2019. Bom, e agora eu vou falar sobre o YouTube, que confirmou que está começando a testar para algumas pessoas esconder a quantidade de dislikes num vídeo. A ideia do YouTube aqui é deixar a plataforma um pouco mais positiva, né? Experiência geral de navegar no site um pouco mais positiva, mas não tem confirmação, né, do lançamento oficial desse recurso, por enquanto é só um teste. Bom, e ainda sobre as coisas do Google, ele está lançando nos Estados Unidos um aplicativo experimental chamado Stack, que é para você conseguir escanear documentos de um jeito mais avançado do que existe hoje em dia no mercado. A empresa falou que usa inteligência artificial para reconhecer o que está escrito e categorizar o documento já do jeito certo, né, para a pessoa não ter que fazer isso manualmente, e tem busca aí também do texto dos conteúdos que a pessoa escaneia. Eles falaram que esse aplicativo Stack é resultado da Área 120, aquela parte experimental lá de aplicativos da empresa, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, a Adobe finalmente lançou para o iPad uma coleção específica que você consegue assinar de aplicativos, ao invés de só conseguir, né, acessar os aplicativos do iPad se você assinar tudo pelo PC também. Então, o Design Mobile Bundle, que é o nome desse pacote, custa $15 por mês ou $150 por ano, e dá acesso, por exemplo, ao Photoshop, ao Illustrator e ao Fresco, e também ao Spark. Além disso, você consegue acessar também o Adobe Fonts, e tem 100 GB de armazenamento na nuvem da Adobe, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Finalmente em Adobe. Bom, e ainda sobre o mundo da Apple, ela confirmou que investiu $50 milhões na empresa United Masters, tendo liderado a rodada mais recente de investimento da empresa, que foi a segunda já que ela fez até hoje. A United Masters trabalha com artistas independentes, para deixar o pessoal basicamente ter um pouco mais de controle controle sobre a carreira, parte de venda de ingresso, direito de música também, né? Parte de direito autoral e tudo mais. E ela tem a ideia também de deixar um contato um pouco mais próximo entre o artista e o público, que é mais ou menos, né? A proposta que a Apple tinha inicialmente com a Apple Music, até aquele Apple Music Connect, né? Aquela parte toda lá do contato com o artista. A Apple comentou, inclusive, né, que gosta justamente dessa parte da empresa que atua para conseguir colocar um pouco mais de controle aí na mão dos artistas independentes, e foi por isso que investiu esses $50 milhões na companhia. Bom, e por último sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, ela liberou na tarde de ontem o sexto beta do iOS 14.5 com mudança, hein, que é interessante para Siri em inglês, né, por enquanto só. Ela eliminou a voz da Siri como a voz padrão aí dessa função e vai colocar na mão da pessoa, né, do usuário na hora de cadastrar, se quer que a voz seja feminina ou masculina. Além disso, ela também anunciou que tem duas vozes novas para Siri, isso por enquanto só em inglês, né, pra pessoa ter mais opção na hora de escolher se quer a voz feminina ou masculina, e agora esperar, né, pra ver quanto tempo leva isso também pra pintar pra Siri em mais idiomas. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou uma empresa ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!